Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Então hoje eu quero trazer uma mensagem que está queimando o meu coração, que é respirando Deus, vivendo por Deus, estando em Deus, existindo em Deus, se movendo por Deus, vivendo com Ele, existindo a partir dEle. E eu acho que essa é uma grande verdade, ou a maior verdade do Evangelho. E essa mensagem, ela começou a partir de uma lembrança que eu tive há dois dias atrás, de uma história que eu vivi quando as coisas ainda estavam abertas, sabe? Quando a gente podia ir no restaurante comer. E eu me lembro que eu cheguei para tomar café no lugar onde eu sempre tomo café da manhã, aqui em Brasília. E eu sentei na mesa para tomar um café da manhã, e ali eu abri ali minha Bíblia, né, para fazer minha devocional, pedi um café, como de costume. Tô ali bebendo meu café com a água do lado, e um cara veio e sentou na minha frente, na mesa da frente. E quando ele sentou na mesa da frente, ele pegou e tirou um bolo de canetas de marcar, botou em cima da mesa, assim, aquelas canetas de marca-texto. Depois ele pegou a Bíblia, botou em cima assim, tirou a Bíblia e colocou em cima da mesa. Depois ele chamou o garçom veio, ele pediu um café da manhã, e enquanto o café da manhã vinha, ele tirou agora uma outra garrafinha do lado e botou assim do lado. E agora ele tira um caderno e bota o caderno de anotação do lado. E agora ele abre aquilo tudo, o café da manhã chega, e no meio daquele café da manhã, daquele tanto de gente, ele está ali rabiscando a Bíblia, e ele está tomando café, o telefone dele toca, e eu vejo que ele está conversando com alguém, ele libera uma palavra sobre alguém, desliga, coloca novamente o celular do lado, e ele está marcando e trocando ali as canetas de marcação de texto. E tudo aquilo acontecendo no meio daquele restaurante, ele tomando aquele café, e na hora que eu olhei tudo aquilo, eu comecei a ter um sentimento tão bom dentro de mim. E esse sentimento me levou a um pensamento que eu acredito que se tornou parte da mensagem dessa noite. Que aquele cara estava vivendo uma espiritualidade integral. Pode ser uma coisa tão simples e tão boba, mas ele estava sentado naquele café, tomando aquele café, rabiscando a sua Bíblia, conversando sobre as coisas do trabalho, e ainda assim ele estava interagindo com a palavra, e tudo aquilo ali estava fazendo parte da vida dele. Isso me levou a pensar em uma espiritualidade simples, e uma espiritualidade integral, uma espiritualidade que não é algo que simplesmente nós encarnamos quando recebemos uma boa palavra, uma palavra profética, ou muitas vezes até entramos em um tempo de adoração, aspas, com música. Ele estava vivendo uma espiritualidade simples. Ele estava vivendo uma espiritualidade no dia a dia, na vida diária dele, naquilo que ele toma, naquilo que ele fala, naquilo que ele exerce como vida cotidiana. E isso me veio à lembrança agora, e quando me veio à lembrança, o texto que pulou na minha cabeça foi o texto de Atos, capítulo 7, 17, versículo 28, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. A primeira parte desse texto me capturou: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse negócio me pegou tão forte, porque isso demonstra uma vida que é uma vida integral. Sabe, a espiritualidade não é algo compartimentado ou uma esfera da nossa vida. A espiritualidade que Deus quer nos dar, a vida espiritual que Deus quer nos dar, é uma vida que envolve o nosso cotidiano. Envolve desde o acender a luz. Isso é santo, Guga? Sim, é santo. Até levar os teus filhos na escola, quando a escola voltar, né? Essa espiritualidade integral é que tem despertado o meu coração para que possamos nos tornar um tabernáculo vivo, um lugar de um culto vivo. Por quê? Porque mais do que nunca nós nesse tempo precisamos expressar a nossa vida de adoração de uma maneira cotidiana. Por quê? Porque nós não estamos nos reunindo aqui dentro. Então, Deus não quer para nós uma espiritualidade compartimentada, ou uma espiritualidade que seja de parte da nossa vida, de uma esfera da nossa vida. Antes, que seja um modo de viver. Isso significa que nós temos que ter um processo de vida a partir de uma perspectiva de fé, raciocinando segundo a vida que Cristo nos deu. Isso é, vivendo e falando a partir do filtro que é o próprio Cristo. Sabe que nós humanos, seres humanos, nós somos uns seres triunos. Nós temos, acho que eu tenho umas figurinhas aí, nós temos corpo, alma e espírito, ok? Então nós somos seres triunos. Eu tenho essas imagens aí ou não? Ah, nós somos corpo, alma e espírito. Tem como botar as três na tela assim? Ok, corpo, alma e espírito, certo? Então, você que está me ouvindo, você é corpo, alma e espírito, certo? Então nós estamos nos relacionando de uma maneira trina com o mundo que está ao nosso redor. Nós temos sentimentos, nós temos um corpo, mas a verdade é que nós somos seres espirituais. Então, se nós formos traduzir isso, é que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, essa seria a imagem. O que engloba toda a nossa história devia ser a nossa espiritualidade. Você sabe que, pode deixar essa imagem aí por um tempo, essa imagem aqui por um tempo, mas eu quero que você perceba algo, que essa dimensão de ter consciência que você é um ser a partir de um ser espiritual, de um Deus, essa consciência muda totalmente a maneira que você vive, sabe? Isso nos leva a conhecer o verdadeiro eu, porque ninguém sabe quem é antes de entender quem ele é. E entender quem ele é, não é viver apenas numa vida ou num processo de entendimento do que é material ou daquilo que é a nossa alma, mas é perceber que existe uma dimensão espiritual. E é nesse processo de descobrir quem ele é que nós perseguimos o nosso verdadeiro eu. É mais ou menos assim: ninguém, eu digo para vocês, vamos lá galera, ninguém de verdade consegue entender quem é sem antes descobrir quem ele é. A sua identidade está intimamente ligada a quem ele é. O problema é que esse ser chamado Deus, ele se move num campo eterno, num campo espiritual. Então muitas vezes nós não percebemos e não entendemos esse campo espiritual. Nós não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos discerni-lo, porque a nossa vida está fundamentada simplesmente nas coisas na terra. E eu não quero aqui partir para um entendimento muito dualista, de muito superior e muito inferior, porque essa não é a nossa crença. Mas o que eu quero que você perceba é que a integralidade da vida que Deus tem para ti começa com a percepção que você é feito a partir do espiritual. Então, quando você não dá atenção ao espiritual, o teu corpo e a tua alma começam a ser afetados. Algo começa a viver de uma maneira disfuncional. Não funciona da maneira certa, da maneira plena. Então você tem ali 10% da tua vida verdadeira funcionando, e 90% talvez não funcionando na sua real ou no seu real propósito. Então, quando eu digo para você que você não consegue entender quem você é sem antes descobrir quem Deus é, é porque a sua identidade está ligada à de Deus, porque você veio de Deus, você não veio de outro lugar. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus disse: façamos. Deus falou com ele. E quando Deus fala com ele, Deus te cria e me cria a partir dele. Então não existe possibilidade de nós nos conhecermos de verdade, sabemos o nosso destino, sabemos o nosso propósito, sem antes conhecermos a verdade de quem é esse Deus que nos criou. E essa verdade passa por um campo espiritual, e hoje eu quero te ensinar você a se mover nesse campo espiritual. Mas antes de entrar lá, eu quero dizer para você que existe uma primícia maior. A primícia maior é aquilo que rege as menores. A primícia maior é: tudo que começa a existir tem uma causa e uma origem. A primícia menor é: o homem começou a existir. Conclusão: portanto, o homem tem uma causa e uma origem. E de onde ou aonde é essa causa e essa origem? Na primícia maior. A primícia maior é que nós viemos de Deus, a causa é Deus, a origem é Deus. Então nós nunca conseguiremos viver uma vida plena se não voltarmos para Deus, se não nos ligarmos em Cristo, se não percebemos que a nossa vida plena é vivida a partir dEle, se não haverá distorções, ruídos, que vão prejudicar a nossa caminhada. Então, entender a parte espiritual é você começar a viver um processo que afeta a alma e atinge o corpo. Isso engloba diretamente felicidade, alegria, prazer, perspectiva, como você cria a tua família, como você vê o futuro. Isso engloba tudo, isso muda a maneira de você viver, quando você percebe que existe uma primícia maior. E a primícia maior é: tudo começa a existir, tudo que começou a existir tem uma causa e uma origem. A primícia menor é: o homem começou a existir. Só que a existência do homem vem de uma causa e vem de uma origem, ok? Então, obrigado, você pode tirar da tela. E continuando, então, o que eu quero propor no meio dessa introdução é que nós temos que ajustar então a nossa frequência com o nosso Criador. Se eu partir do campo espiritual e a minha vida só pode ser vivida de verdade na sua plenitude, se eu estiver ligado com aquele que é a minha origem, então isso me leva a perceber que a minha frequência tem que estar ligada com ele. Vou voltar a repetir: você só descobre quem você é quando você perceber quem Deus é. Você pega Mateus capítulo 16, Pedro, o apóstolo Pedro, está ali junto com os discípulos, Jesus está fazendo um discurso sobre identidade. Ele está perguntando: quem os homens dizem que eu sou? Aí uns dizem que você é Elias e Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus fala: mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro falou: você é o Cristo. Jesus fala: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora olha que interessante, Pedro está dizendo: você é o Cristo. Jesus está dizendo: você é a pedra. Por quê? Porque a identidade nossa só é revelada quando nós entendemos a identidade dele, porque nós estamos intimamente ligados à origem. A nossa origem, a nossa causa é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, fora de Deus, nós não temos a possibilidade de existirmos da nossa maneira, da maneira correta. Nós vivemos uma vida que é uma vida pelas metades. Então, como, Guga, eu posso voltar a viver essa vida plena, a vida espiritual, a vida a partir do Espírito, do entendimento do reino de Deus, a partir de Cristo? Primeiro, ajustando a nossa frequência com o nosso Criador. Muitas vezes nós estamos sintonizados numa frequência errada, diferente, e por isso não estamos tendo contato com Ele. É uma questão de frequência. Hoje eu tentei conseguir um rádio, sabe? Eu liguei para alguns amigos e tentei conseguir um rádio, porque eu queria fazer aqui uma encenação com esse rádio. Mas o mundo mudou tanto que eu não consigo nem achar mais um rádio de pilha, cara. Liguei para um monte de gente, ninguém tem rádio de pilha. Agora, se eu pego um rádio, tá? Eu boto um rádio aqui e ele está desligado. Ele está aqui, mas ele está desligado. E eu ligo ele e não sai nenhum som. Significa o quê? Significa que ele está fora da frequência, e eu preciso colocar ele numa frequência para captar uma onda sonora ou uma onda de rádio. Está comigo? Então, perceba que há frequências sonoras nesse ambiente, aí na tua casa, onde você está ouvindo essa palavra. Há frequências sonoras, mas você não está podendo ouvi-la porque você não tem o equipamento certo para poder ouvir o que está sendo transmitido através dessa frequência sonora, e você não está sintonizado lá. Então, o que você precisa? Você precisa de um aparelho e você precisa de uma sintonia correta. A partir daí você começa a captar a onda sonora que vai te levar a perceber que aqui existe sons correndo. Tá comigo? E o que eu queria fazer? Botar esse rádio aqui e ligar para que a gente pudesse sintonizar. Então, Deus está falando. Então, Deus está se movendo. Então, a frequência dos céus está vindo para a terra. Por que eu não ouço, Guga? Porque eu não estou com o equipamento correto e eu não estou usando a frequência certa para poder captar a voz de Deus. Captando a voz de Deus agora, eu começo a perceber as coisas espirituais. E percebendo as coisas espirituais, eu agora começo a viver o meu ápice como ser humano. Nós conseguimos perceber muito bem a voz da dor, a voz da alma. Nós conseguimos perceber muito bem aquilo que a nossa carne pede, a fome, mas nós não conseguimos perceber a dimensão espiritual, porque nós estamos usando o equipamento correto e também não estamos na frequência certa. E por isso nós não ouvimos Deus. Tem muita gente que vira para mim e fala: Guga, eu não consigo ouvir Deus, eu não ouço Deus. Aí, Deco, obrigado pela caneca. Falei que ia beber hoje com ela, está aqui, ó. Mas a verdade é que nós precisamos apenas sintonizar. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o que, gente? A palavra de Deus. Diga comigo: Jesus é a palavra de Deus. Para ele, então, é muito difícil ficar sem falar nada, porque ele é a palavra. Lógico que de tempos em tempos nós passamos dias de silêncio, mas isso não significa que Deus não está falando, significa algo que eu vou explicar para você. Embora esse silêncio seja verdade, na maioria das vezes ele simplesmente mudou a sua linguagem, e espera que nós venhamos nos ajustar com o que ele está dizendo. E quando nós nos ajustamos com aquilo, nós começamos a perceber as coisas espirituais, e aí você começa a entender aquilo que deveria dominar sobre alma e sobre corpo. Está comigo? Como eu sei então que Deus muda a linguagem? E como eu sei então que eu preciso mudar a maneira como eu interpreto o que Deus está falando? Porque o nosso problema é o seguinte, gente, escuta. Nosso problema é que a gente acha que Deus agiu de uma maneira no passado, ele vai agir da mesma maneira hoje. E na verdade, como Deus agiu de uma maneira no passado, não significa que aquilo ali é um padrão de repetição que Deus vai fazer. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes Deus usou aquela palavra e deletou aquela maneira que ele comunicou com você, e agora ele está agindo de uma outra maneira, para que você agora evolua na tua capacidade de escutá-lo, para que você comece a perceber o homem espiritual que existe em você, para você começar a perceber que você é um ser espiritual. E quando Deus fala, muitas vezes nós não interpretamos, porque nós não estamos na frequência. Olha o que diz João, capítulo 12, abre aí tua Bíblia aí, no Evangelho de João. Eu quero ler esse texto com você. João, capítulo 12, versículo 28 e versículo 29. Quando a frequência muda, nós temos que mudar a nossa frequência, amém? Quando Deus muda a frequência, nós mudamos a nossa frequência, para que a gente entenda o que Deus está dizendo. Antes de ler João, capítulo 12, versículo 28 e 29, nós temos que perceber que até a nossa linguagem na família muda de tempos em tempos. Sabe, existem coisas que você falava com teu filho quando ele tinha, sei lá, 5 anos, que agora você fala e a frequência não é mais a mesma. Você tem que mudar a frequência da linguagem para que haja uma comunicação, né? Antigamente, o Benjamin, meu filho pequeno, eu queria conversar com ele, eu falava de tu-tu-tu. O que é tu-tu-tu? Era o helicóptero que passava. Ele se amarrava em helicóptero. Tudo que é helicóptero, eu corria para a janela e ele ficava louco vendo os helicópteros passarem. Então, quando eu queria estabelecer uma comunicação com ele, era só eu falar do helicóptero. Hoje não funciona mais. Hoje a linguagem que meu filho entende é do Fortnite. Vamos voltar lá a João 12, versículo 28 e 29. Diz assim: Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvia dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo falou. Agora, isso mostra algo muito interessante. Eu vou ler novamente. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Isso nos mostra que a voz audível do Pai veio do céu, enquanto Jesus falava à multidão. Olha que coisa louca, Jesus estava falando a uma multidão, e de repente Deus vem do céu com uma voz para testificar aquilo que Jesus estava dizendo. Não para que Jesus fosse testificado para Ele próprio, porque se você continuar lendo o versículo 30 até o 37, daqui a pouco nós vamos chegar lá, você vai perceber que não era para justificar ou para testificar no coração de Jesus, porque Jesus estava muito seguro da sua missão, era para testificar no coração daqueles que estavam ao redor. Existem horas que Deus não faz coisas para nós, mas faz para poder alimentar aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes não é para fortalecer a nossa fé, muitas vezes é para fortalecer aqueles que estão ao nosso redor. Existe tanta gente sem fé que anda do nosso lado, que muitas vezes nós temos que ver Deus operar, não para alimentar a nossa fé, mas para alimentar aqueles que estão ao nosso redor. Era isso que estava acontecendo aqui. Mas isso mostra que uma voz veio audível dos céus quando Jesus falava à multidão. Mas mesmo assim as pessoas não reconheceram aquela voz. Ao ouvir aquela voz, nenhuma delas interpretou o que realmente era aquela voz. Observe que uns interpretaram como um trovão, outros como um anjo falando, mas Jesus sabia que era o Pai falando com ele. Deus fala audivelmente nesse texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 12, mas uns escutam um trovão, outros escutam que é um anjo. Só Jesus percebe que é o Pai falando com ele. Por que isso aconteceu? Eu acredito que está ligado a uma sintonia errada. E quando a sintonia está errada, nós não conseguimos ouvir da maneira clara aquilo que Deus tem para nós. O que é isso? O que é uma sintonia errada? Uma sintonia errada é uma predisposição do coração à incredulidade. Isso nos coloca na frequência errada. Olha o que diz o versículo 27, abra comigo do versículo 27, deixa eu abrir aqui que eu não abria, eu só anotei aqui no computador e acabei não abrindo aqui, mas olha o que diz o versículo 27 do capítulo 12, ou melhor, versículo 37 diz o seguinte: embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Vamos lá. Embora tivesse feito tantos sinais, é a continuação da história, ok, gente? Embora tivesse feito tantos sinais naquela região, eles não creram nele. Porque eles não creram nele, agora eles não interpretaram a voz de Deus da maneira correta. Então, a incredulidade gera uma frequência errada. E isso nos leva a não perceber a voz de Deus. Por isso alguns interpretaram como um trovão, outros interpretaram como um anjo, outros interpretaram da maneira que achavam que era. Então, o problema é a predisposição do coração à incredulidade. Isso gera um ruído na frequência com os céus. Ok? Então, o que eu quero propor é que o problema nunca é Deus falando, mas um coração incapaz de ouvir. Vou repetir: o problema não é Deus, se Deus está falando ou não, o problema é ter um coração incapaz de ouvir, surdos pela incredulidade, que se baseia nos fatos e não na palavra. Então, como eu me torno surdo quando eu estou olhando para os fatos e não para a palavra? Presta atenção: a surdez espiritual é ligada à incredulidade. Todo homem surdo espiritualmente é um homem incrédulo. Então, Guga, ok, eu entendi que eu preciso ver no campo espiritual, que eu sou um ser espiritual, eu preciso estar em contato com Deus. Quando eu estou em contato com Deus, isso afeta a minha imagem, afeta quem eu sou, isso remodela e potencializa o meu verdadeiro eu, que agora me leva a uma vida de pureza, a uma vida de santidade, mais do que isso, a uma vida plena nessa terra, porque eu estou na frequência do céu. E quando eu entro na frequência do céu, é quando eu ajusto agora a minha vida, o aparelho que é a minha vida. Que aparelho é esse? O rádio. Qual o rádio? O nosso rádio é o nosso coração. A frequência agora pega o som do céu, e isso me leva agora a viver uma vida que escuta Deus. Agora, como eu posso viver isso? Ouvir a Deus requer o que então? Eu quero te dar alguns pontos. Primeiro, um coração faminto. Você quer ouvir Deus? Você precisa ter um coração faminto. A fome nos coloca na frequência dos céus. Vamos lá. Quando eu estou com fome, eu entro na frequência do céu. Fome no mundo espiritual é alinhar a frequência com Deus. Quando eu não tenho nenhuma fome, a Bíblia fala que a alma farta pisa favos de mel. Significa que agora, que aquilo que é precioso, aquilo que é doce, aquilo que é bom, aquilo que traz nutrientes para a vida, agora é desprezado. Então perceba, vamos lá gente, perceba que a alma farta, ela despreza as coisas doces da vida. Então um coração faminto é a frequência do reino. É um para-raio para Deus. Deus quer nos dar um coração faminto. Eu oro nessa noite para que Deus te dê um coração faminto. O que significa um coração faminto? Um coração faminto, ele não está buscando provas. Ele está fundamentado no amor e na palavra. Um coração faminto é um coração apaixonado. Eu não preciso ver, porque a palavra já disse que é verdade. Então eu não estou atrás daquilo que eu vejo, eu estou atrás daquilo que está escrito. Porque se está escrito é porque é verdade. E isso que é verdade um dia vai se tornar verdade para mim. Está comigo? É aquela famosa história que eu vivo falando do caminho de Emaús. No caminho de Emaús, Jesus ressuscita e começa a andar com os discípulos não reconhecem Jesus. E a Bíblia fala que Jesus então, se você assistiu a série Fator Cristo, eu falei sobre isso na série Fator Cristo. A Bíblia fala então que Jesus toma Moisés e os profetas e começa a ensinar eles sobre a sua morte e sua ressurreição. Porque eles estavam agora incrédulos. Porque o homem ao qual eles acreditavam que era o Messias tinha morrido. Jesus então está citando os textos messiânicos da sua morte e da sua ressurreição. Que são os textos messiânicos? São os textos que apontam para o Messias. Que Jesus está falando? Jesus está pegando aquilo que falava dele lá nos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel e assim por diante. Lá em Moisés, o que é Moisés? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus está dizendo para eles, olha, está escrito isso. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Se vocês não acreditarem na palavra escrita, quando eu aqui, a palavra revelada, andar com vocês, vocês não vão discernir. O que eu quero propor para você é que se você não acredita no que está escrito, você nunca reconhecerá o revelado. Um coração faminto então é um para-raio, é aquilo que traz a sintonia com os céus. Não é o ver, é o ouvir. Significa que agora mesmo quando as experiências não estão alinhadas com a palavra, estão diferentes da palavra, eu não estou dando ibope para a experiência, eu estou crendo que a palavra pode mudar a experiência. O que significa isso? Significa que quando as coisas ao meu redor não estão ajustadas, eu não estou dando um ibope para aquelas coisas. Não significa que eu não estou dando atenção, significa que eu não estou dando influência daquelas coisas sobre mim. Significa que agora a influência não é o que eu estou passando, é a palavra de Deus, é ela que está sobre mim. Deus, eu oro para uma geração que se levante fundamentada na palavra, que agora tenha a palavra sobre si, por mais que as circunstâncias estejam horríveis, por mais que o bicho esteja pegando aí fora, você está crendo na palavra, você está fundamentado na palavra. E eu não estou agora então abaixando Deus ao nível das minhas experiências. Eu não estou dizendo, Deus, você é desse tamanho, é desse tamanho, eu não estou nem te vendo. Você está escondido atrás dos problemas, você está escondido atrás de tudo que eu estou passando. Não, você está acima de todas as coisas. Deus, eu não estou abaixando você ao nível das minhas experiências, eu estou subindo as minhas experiências ao teu nível. Eu vou viver a bondade do rei, do reino, do Deus Todo-Poderoso na terra dos viventes. Essa leve momentânea tribulação, esse tempo agora de ajuste nas empresas, esse tempo agora de ajustes nas famílias, é para levar a minha família a um contato mais profundo com Deus, entrar na frequência dos céus. Está comigo? Isso é viver uma vida de fome. Eu vivo isso, você vive isso porque a sua fé está baseada no amor, que é expressa por um coração faminto. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você apaixona, você tem fome por estar com aquela pessoa. E quando você ama, o amor agora gera uma frequência de conexão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz que o amor tudo crê. Então, um encontro profundo com o amor de Jesus nos leva a ter fé. Hugo, eu quero ter mais fé. Você precisa entender o amor de Jesus por você. Hugo, eu preciso aumentar minha fé. Você precisa então conhecer o amor de Jesus por você. Você se lembra quando você duvidava, você começou a namorar com a tua esposa aí, mas tua esposa era, ou teu esposo era meio vida louca aí, vivia fazendo coisas que não eram tão legais. E aí, o que acontece? Acontece que um dia você pode sentir o amor verdadeiro saindo daquela pessoa. O que acontece? Você começou a ter mais fé nela. É o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 está dizendo. O amor tudo crê. Quando você sente o amor de Deus por você, quando você percebe que você é amado, quando você percebe que Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida, cada pedaço da tua história está nas mãos dEle, e agora você sente esse amor, agora você começa a viver em fé, porque você sabe que nada, nada poderá te separar do amor de Deus. Então um encontro profundo com o amor de Jesus nos leva a ter fé. Como diz Gálatas capítulo 5, versículo 6, que existe uma fé que atua pelo amor. E é nesse lugar que a nossa fome cresce. Fé é um elemento fundamental para percebermos os movimentos de Deus. A fé traz discernimento que independe das circunstâncias, que Jesus está lá. Isso é uma fé verdadeira. Escute. Quando você está entrando na frequência de Deus, você está confiando no amor dEle. Guga, como eu posso ter mais fé? Confie no amor de Deus. Escute, baseie a sua fé no amor de Deus por você. Existe amor mais perfeito? Não. Existe amor mais puro? Não. Existe amor, esse amor falha? Não. Você é pai, né? Alguns de vocês são pais, outros são mães. Você tem tanto amor pelo teu filho que você é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. Sim ou não? Se você é um pai de verdade, você vai dizer sim. Sabe aquela fé que uma criança tem quando você coloca ela em cima de um lugar alto, de um carro ou de um muro e fala, pula? Aí a criança vai e pula. Ela tem total certeza que o pai vai segurá-la. Essa é a fé que você tem que ter com Deus, porque Ele é teu Pai. Você pode estar em cima de um muro, tem uma distância que para você é um abismo, para Ele é um pedaço desse tamanhozinho assim, ó, pequenininho, mas para a criança parece que é um abismo. E quando você pula, você está tendo fé que o amor dEle vai te segurar. É nessa fé que Deus quer que você se mova. Não é na fé da tempestade que está ao nosso redor. Você não pode colocar a tua fé, vamos lá, a tua fé que gera essa frequência com Deus, que gera essa fome nas coisas que estão ao seu redor. As coisas muitas vezes, ou o mundo que está ao teu redor, está desmoronando, mas você precisa perceber que Jesus está ali. Eu estava fazendo minha devocional, acho que foi ontem pela manhã, e quando eu estava fazendo minha devocional ontem pela manhã, eu estava lendo aquele texto que fala sobre Jesus no barco e Jesus entra e dorme, né? Esse texto famoso. E quando ele entra e dorme no barco ali, a tempestade vem, atinge, Jesus está no barco. Perceba, Jesus está no barco. A tempestade chegou, mas Jesus está no barco. E quando está tudo ali, aquele tudo dando errado, aquele vento soprando, o mar agredindo o barco, os discípulos estão desesperados, eles vão lá e acordam Jesus. Jesus repreende o vento. E Jesus me falou bem assim, na minha devocional, muitas vezes fé ousada não é gritar contra o vento, é descansar como eu descanso, é deitar e dormir no meio da tempestade. O que significa? Significa que quando você está na frequência de Jesus, você está dormindo junto com Ele. Quando você está na frequência da tempestade, você está desesperado com ela e muitas vezes até acordando Ele. Agora perceba que os discípulos acordaram Jesus e Jesus chama eles de homens de pequena fé. Por quê? Porque Jesus queria que ele se colocasse na posição que ele estava de descanso, mesmo quando a tempestade estava atingindo o barco. E eu vou mais longe, gente. Eu vou um pouco mais longe, eu vou dar um passo a mais. Que quando os discípulos acordam Jesus, quando os discípulos falam com Jesus, falar com Jesus é uma espécie de oração. certo? Falar com Jesus é orar. Jesus, eu te peço hoje que o Senhor acalme essa tempestade. O que é isso? É uma oração. O que eles estavam fazendo então? Eles estavam orando. Jesus repreende eles por orarem. Jesus repreende eles porque eles estavam orando. Porque Jesus não queria que eles se comportassem em oração como pedintes, mas eles se comportassem em oração, descansando junto com Ele. Jesus só queria que eles deitassem e descansassem, porque tudo estava sob o controle. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que muitas das nossas orações são infantis. Muitas das nossas orações são orações sem fé. Muitas das nossas orações são orações pelo desespero e não pela confiança. Então fé ousada muitas vezes não é gritar contra uma tempestade, mas é descansar junto com Ele, quando Ele diz gritar e descansar. O que eu quero que você perceba, que a nossa fome por Deus, ela nos leva agora a um lugar, a uma frequência, que é a frequência do amor. E o amor agora gera uma crença, gera uma fé. Está comigo? Então ouvir Deus requer o quê? Requer uma fome. Ouvir Deus requer você se tornar como criança. Simplicidade, humildade de coração ajuda a preparar uma pessoa para ouvir a Deus. Que muitos descobrem depois de anos de ensinando a palavra é que as palavras mais poderosas são as palavras mais simples. Jesus disse, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Simplicidade e humildade dá um coração que te ajuda a preparar, ou te coloca numa posição, numa frequência de você ouvir Deus. Mateus capítulo 12, versículo 25 diz assim, gente. Naquele tempo respondeu Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 12, versículo 25, que ocultastes, olha o que a Bíblia está dizendo, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Eu amo isso. Eu amo perceber que quando nós estamos vivendo em simplicidade e humildade, Deus está nos dando um coração para poder recebermos mais da voz dEle e dEle. Amém? 3, para você ter essa capacidade de entrar na frequência dos céus, obedeça no que você já sabe. Jesus ensina os seus seguidores, lá em João 7,17, assim, vou achar aqui, calma aí, que se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se o que eu falo é de mim mesmo. Eu vou ler novamente, ok? João 17,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Agora olha que interessante. Se alguém decidir, o que é isso? É obedecer com aquilo que você já sabe. Vai o quê? Descobrir. Se alguém decidir, vai descobrir. A clareza vem aqui em estar disposto a realizar a vontade de Deus. Decidir obedecer atrai a revelação, atrai a voz, entra na frequência de Deus, pois Deus é o administrador supremo e Ele investe os seus tesouros e recursos em pessoas que são terreno fértil, em corações que são rendidos. Então o que eu quero propor para você é que quando você decide se mover com o que você tem, Deus revela mais do que Ele possui. Guga, como eu ouço mais de Deus? Decidindo o quê? A se mover com o que você tem. Obedeça com aquilo que você tem na mão. Talvez você diga assim, eu não sei tanto. Sabe, eu sei tão pouco. Ô Guga, eu sei tão pouco. Ô Guga, eu não consigo falar tudo que você fala. Sabe, eu ouço os outros pregadores falarem, eu falo assim, cara, eu vou demorar aqui 1000 anos para poder chegar nesse lugar. Presta atenção, não é isso que te leva a ouvir o próximo passo, não é isso que te bota na frequência do céu, não é o tanto que você conhece, é o tanto que você está disposto a obedecer com o que você tem. O que você tem hoje? Quais são as palavras que você recebeu? O que você possui na tua mão? o que Deus te confiou, o que Ele já te falou, o que você aprendeu do Evangelho. Viva isso, obedeça a partir disso, porque isso vai te levar a você descobrir mais. A clareza vem depois que você começa a operar com o que você tem. Amém? Eu vejo muita gente tentando buscar uma nova palavra, uma nova palavra de Deus, sendo que a última palavra nem foi vivida ainda. Muitas vezes Deus para de falar, por quê? Porque Deus não quer que você ande para uma nova palavra, Deus quer que você acampe na última palavra. Você não extraiu tudo que Deus te deu da última palavra, por isso Ele não está te dando uma nova palavra, por isso a frequência ainda é aquela. Escuta o que eu vou te dizer, vamos lá, meu irmão. Você precisa acampar nas palavras de Deus. Significa isso, significa que agora você precisa pegar aquela palavra que está queimando o teu coração. Você já leu uma palavra, um versículo, alguma coisa que queimou o teu coração? Para naquele lugar e fica lá. Sabe, se Deus falou assim para você, é tempo de você cuidar da tua casa, para nessa palavra e cuida da tua casa. Se Deus falou para você, é tempo de investir nesse lugar, invista naquele lugar, ainda que outros estejam investindo em outros lugares, não se compare, para na palavra que Deus te deu. Você está aí? Sabe, se muitas vezes Deus fala para você, é tempo de você guardar a tua vida de uma exposição pública. Está todo mundo crescendo nas redes sociais, aí você quer crescer nas redes sociais, aí você entra nas redes sociais e começa a crescer, aí começa a dar ruim para você, porque não era o tempo de você crescer, era tempo de você se submeter a um outro processo de Deus, mas você está tentando seguir o fluxo do tempo presente. Você está aí? Presta atenção. Talvez seja dias agora de você dedicar as suas filhas, os seus filhos. Talvez seja dias agora de você perceber que a tua filha está crescendo, os teus filhos estão crescendo, e é hora de você imprimir a palavra de Deus no coração deles, para que quando eles crescerem, eles não se percam. Por isso Deus está te dando tempo para você fazer isso. Você precisa entender que mover para uma nova palavra está ligado a viver a plenitude da palavra antiga. Não ande para uma nova palavra antes de extrair tudo que é da última palavra que Deus te deu, porque senão você vai se perder no caminho. Então, por isso, a Bíblia está dizendo claramente em João 7,17: decidir. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se o que eu falo de mim, se o que eu falo de mim mesmo. Se alguém decidir, vai descobrir. Então, decida. Entre na frequência de Deus, ok? 4. Aprenda a meditação bíblica. 4. Aprenda a meditar na palavra. Como eu posso entrar na frequência dos céus? Meditando na palavra. Não deixe de falar, olha o que diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Ok? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Vamos lá, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nele de dia e de noite. Medite na palavra. Olha que interessante isso. O cristianismo, a forma de meditação é diferente de todas as outras religiões. Por quê? Porque nas outras religiões, ou em muitas das religiões, os ritos religiosos nos ensinam que a base da meditação é o quê? Uma forma de meditação é o quê? É esvaziar a mente. Esvazia a tua mente, tranquiliza, pensa no nada, veja uma tela branca. Mas, segundo Josué capítulo 1, versículo 8, e em vários outros textos da Bíblia, como Salmo 119, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia nos ensina que a meditação que vem do reino nos ensina a nos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Nessa meditação temos o nosso coração quieto e a nossa mente ativa. A meditação bíblica, ela aquieta teu coração e ativa tua mente. Ou ela faz seu coração queimar e a tua mente se revolucionar com novos pensamentos. Luca, de onde vem as revelações que Deus te dá? De um coração muitas vezes quieto. As pedradas vêm, os ataques vêm, mas o coração está quieto. E você está meditando na Bíblia, se enchendo da palavra a tua mente. Escute, não esvazie a tua mente, enche a tua mente da palavra. Não olhe para um quadro branco, não siga os ritos religiosos das religiões. Perceba que o cristianismo está te ensinando a você entrar na frequência do céu, você ligar o teu rádio, que é o teu coração, e entrar na frequência do céu. O que é a frequência? É a meditação bíblica. O que é a frequência? É um coração disposto a obedecer com o que já tem. O que é a frequência? É você saber, é você se tornar como uma criança. Aonde? Tudo isso no coração. O coração é o seu rádio. Você está comigo? Então o que eu quero propor para você é o seguinte: que quando você está se enchendo da palavra, meditando na palavra, vivendo pela palavra, agora você começa a raciocinar de uma maneira bíblica. E essa é a melhor maneira de viver. Quando eu sei que eu estou maduro, quando eu começo a raciocinar de uma maneira bíblica, a partir de um coração humilde e cheio de amor. Quando eu sei que eu estou maduro, quando meu coração está humilde e cheio de amor, e minha mente está raciocinando de uma maneira bíblica, significa que quando eu vejo uma causa, aquela causa que eu vejo, eu raciocino a partir da palavra para resolver aquela causa. Quando eu vejo um problema, eu raciocino a partir da palavra para resolver aquele problema, porque agora a palavra é o fundamento da minha vida. Você está sacando o que eu estou te dizendo? Vamos lá, gente, eu estou te dando a frequência do céu. Como as revelações chegam? Quando você se enche da palavra. Escuta o que eu vou te dizer: um monte de tijolo faz um prédio? Faz um prédio. Mas um monte de tijolo é um prédio? Não é um prédio. Significa que se você tiver um monte de versículo da Bíblia na tua cabeça, significa que você entende a Bíblia? Não. Você precisa ver a Bíblia como uma continuidade. Quando você começa a ter uma cosmovisão bíblica, quando você começa a perceber que o mesmo Deus que estava em Gênesis é o mesmo Deus que anda todo o Velho Testamento e se manifesta na sua plenitude em Jesus Cristo, você começa a ter uma visão bíblica completa. E agora você começa a entender a construção que Deus estava trazendo desde Gênesis. E agora você tem um prédio sendo construído. E como isso é possível? Através de uma cosmovisão bíblica. Escuta o que eu vou te dizer: toda a palavra é inspirada por Deus. Aí você pode pegar textos antigos lá que falam da morte de pessoas e tudo mais. Eu não tenho tempo para poder te explicar porque tudo isso acontecia naquele tempo, mas você precisa perceber que Jesus, que Deus estava construindo um modelo social em uma época bárbara. Aquela época era uma época que se pisava no pé de uma pessoa, matava ele e a família dele. E aí agora Jesus, agora melhor Deus, fala um por um, dente por dente, olho por olho, porque se a lei do amor opera naquela época, eles não iam entender a lei do amor. Deus está agora refinando, a revelação é progressiva, até chegar na pessoa de Jesus. E quando chega na pessoa de Jesus, nós vemos a plenitude da revelação de Deus, porque só Jesus refletiu ao Pai da maneira exata. Agora, nós não podemos desconsiderar a construção que veio sendo feita para chegar na pessoa de Jesus, os mais de 5.000 anos de história. Por isso, quando nós entendemos a cosmovisão bíblica, nós começamos a perceber que aquele montuado de tijolo não é um montuado de tijolo, é um prédio que está sendo construído, e a estrelinha, um andar VIP é Jesus Cristo, ou melhor, o fundamento de tudo é Jesus Cristo. Então, voltando, você precisa perceber algo: que meditação bíblica não é esvaziar a mente, é aquietar o coração e encher a tua mente da palavra. 5. A frequência vem quando nós vivemos pela fé. Viver pela fé me deixa pronto para receber e ouvir mais de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nossos quais... Vamos lá, deixa eu ler aqui que está ali, eu ia tentar ler na tela ali, mas está um pouco longe. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe que a luz do Evangelho vem para aqueles que acreditam. A revelação chega àqueles que estão expressando ou vivendo uma vida de fé. Viva no entendimento do que Deus já quis te dar, e aí você vai viver na fé do hoje. Aí você vai revelar os mistérios. Eu amo esse negócio chamado fé. Fé é a moeda do céu. O céu não responde lamento, gente. O céu não responde desespero. O céu responde fé. Ninguém que chegou até Jesus chegou sem fé. Por isso ele fala: a tua fé te salvou, a tua fé te sarou. Sempre foi pela fé. A fé é a moeda dos céus. E a fé, ela é expressa por uma vida antes de uma manifestação. É mais ou menos assim. Já viu uma pessoa grávida? Uma pessoa grávida, ela já está vivendo o seu filho antes do seu filho nascer. Eu me lembro quando a gente ficou grávida, da Isabela, do Benjamin, da Emanuele, nós começamos a preparar todo o quarto, mesmo antes dele chegar, porque a gente já estava grávido daquilo. A fé é mais ou menos assim. A fé te faz mudar o teu estilo de vida antes da manifestação daquilo que Deus te falou. Você começa agora a construir uma arca sem que a chuva tenha aparecido. Você começa agora a sair para uma terra que você nem sabe para onde é. Porque a fé te empurra a uma vida diferente da condição que você está vivendo. Isso é entrar na frequência dos céus. 6, estou terminando. Desenvolva um coração de discernimento. Esse tipo de coração tem as bases para algo, para que algo seja construído sobre ele. Um coração para discernimento é um fundamento para que algo seja construído sobre ele. Fundações apropriadas atraem construtores. Aquele que revela para vir e edificar. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 6. Zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Significa que se você tiver um coração para discernir, Deus vai trazer conhecimento sobre ele. Eu amo isso. Sabe quando as revelações chegam a mim? Quando eu tento ou eu busco em Deus um coração capaz de discernir o que Ele está querendo dizer. Sabe, Deus sabiamente transfere uma nova percepção para aqueles que possuem princípios básicos já estabelecidos no seu coração. O que significa isso? Que novos insights chegam quando você tem princípios básicos para receber a revelação. São os fundamentos. O coração de discernimento tem um espaço para guardar a luz, tem um espaço para guardar a palavra. Ele não está perdido ou jogado por aí. Não, presta atenção, ele não está sendo ofendido, ele não está no lugar de fácil ofensa, ele não está no lugar aonde ele se perde pelas coisas da terra. Ele está fundamentado no Senhor. Isso fundamenta você para receber a voz de Deus. O que eu quero propor é o seguinte, para me encerrar: que quando o nosso coração, que é o rádio, ele busca ou ele está no lugar de discernimento, nós começamos a entrar no lugar onde as palavras de Deus chegam até nós. Eu me lembro uma vez que eu estava orando, pedindo a Deus a direção para os próximos passos. E Deus me fez fazer uma oração: Senhor, me deu um coração capaz de discernir aquilo que eu vou viver. E isso me colocou em um lugar de receber as revelações. Agora, quando eu orei isso e ouvi isso de Deus, Deus me levou lá em Marcos capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz Marcos 4, 13. Jesus falando: se vocês não entenderem essa parábola, ele está falando da palavra do semeador, como vocês vão entender as outras? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe fundamentos básicos para você entender outras coisas. Ele está dizendo: se você não entender essa parábola do semeador, você não vai entender nenhuma outra. O que ele está propondo? Ele está propondo algo para você. Ele está dizendo o seguinte: galera, perceba que se isso aqui é uma base para você receber aquilo, Deus não vai te dar o próximo passo antes de você ter um coração que discerne o passo que você está hoje. Ok? E eu percebo que a nossa geração está querendo produzir conteúdo, produzir coisas novas, sem antes ter um coração de discernir o que está vivendo, para poder dar o próximo passo, para discernir o novo de Deus. Então pare agora. Ei, pare agora. Vamos lá, galera, pare agora. Pare nesse exato momento e peça para Deus te dar um coração capaz de discernir, porque conhecimento vem facilmente ao que quem tem discernimento, como diz Provérbios capítulo 14, versículo 6. Peça um coração capaz de discernir. Kuga, quando eu perco o coração capaz de discernir, quando o meu coração, ele para de discernir as coisas, quando você entra na ofensa. Escuta o que eu vou te dizer, não estou sendo um profeta das trevas aqui não, você vai ser ofendido, muitas vezes você vai ser ofendido, e você não vai poder andar pelas ofensas, você vai ter que andar pela palavra, porque o discernimento te coloca numa posição para receber conhecimento. Escuta o que eu vou te dizer, um coração ofendido, ele perde a capacidade de discernir, porque ele está ofendido. É hora de nós tirarmos a ofensa do nosso coração. Hoje eu quero que você viva de uma maneira integral ao Senhor. Se lembra que quando eu comecei essa mensagem, eu disse que havia um campo espiritual, que é o espírito, governando sobre a alma e governando sobre o corpo? Só é possível quando você abraçar essas verdades que eu disse para você hoje, porque isso te coloca na frequência do céu, e te colocando na frequência do céu, agora te coloca na percepção do que Deus está falando, e é impossível ouvir as palavras de Deus não ser alimentado em fé e viver uma vida de transformação no mundo, ou viver uma vida sendo transformado no mundo interior para transformar o mundo exterior. O que eu quero propor para você hoje é simples: o seu coração é o rádio, essas verdades são a frequência. Se você não anotou, assiste de novo essa palavra e anota o que eu te disse, porque essas 6, 7 coisas que eu joguei aqui, tinha mais 3, só que não temos tempo, são coisas que eu tenho aplicado na minha vida, que tem me levado a viver uma vida de discernimento das coisas de Deus. Quando eu devo liberar minha filha para fazer algo, quando eu não devo liberar minha vida para fazer algo, quando todo mundo diz, não faça, eu ouço diferente de Deus, deixa ela fazer. Quando isso é possível? Quando eu estou discernindo. Presta atenção, Deus não tem um mundo de regras para nós, Deus tem um mundo de relacionamentos. Os relacionamentos nos ensinam, ou o relacionamento com Ele nos ensina aquilo que nós devemos fazer e não devemos não fazer. Aonde há muitas regras, há pouco relacionamento. Aonde há muito relacionamento, há poucas regras. Porque agora eu percebo que a minha vida está numa frequência de Deus. Se você pegar a Bíblia, cara, a Bíblia é muito clara quando ela fala o seguinte: pedi, dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Agora, no capítulo seguinte, a Bíblia diz: não ficar em vãs repetições. Vamos lá, quando eu fico em vãs repetições, sendo que o capítulo anterior está dizendo para ele ficar pedindo, como eu sei discernir se isso é o certo, se isso é o errado? Se eu devo pedir ou se aquilo é vã repetição? É muito simples. Quando você começa a ter um discernimento claro do que é necessidade para a tua vida. E quando ele fala, não fique em vãs repetições, ele está falando sobre a necessidade da vida. Porque ele conhece todas e ele sabe suprir todas. Mas quando eu estou batendo, pedindo, isso está falando de uma busca incansável pela presença dele. Então eu não devo ficar em vãs repetições pelas minhas necessidades, mas eu devo ficar forçando o reino por uma intimidade. Você entende? Quando eu tenho um coração capaz de discernir, eu sei quando pedir e eu sei quando não pedir. A Bíblia também fala: não responda o insensato na sua insensatez, senão você vai se rebaixar a ele. Versículo seguinte: responda o insensato na sua insensatez. Calma aí, é para me responder ou para mim não responder? Só quando você tem discernimento, você sabe quando responder e quando não responder. O que a Bíblia está dizendo? Que não é uma regra, é um relacionamento que te leva a entender. Você está comigo? Viver na frequência do céu é perceber, a hora de se mover e a hora de não se mover. O que Deus quer te dar hoje? Deus quer te dar a frequência dos céus. O que Deus quer te dar hoje? Deus quer te dar a frequência do reino de Deus. O que Deus quer te dar hoje? Um coração humilde, capaz de se tornar esse lugar aonde a frequência dos céus, onde a voz de Deus é captada e transforma todo o teu mundo interior e reflete no teu mundo exterior. O que seria de nós sem a voz de Deus? O que seria de nós sem ouvirmos Deus? Hugo, eu não estou conseguindo mais ouvir Deus. Perceba que o problema não está na voz, está no coração. Ou talvez Deus queira que você fique na última palavra até que você se mova para a próxima.